Atenção. Alarme.
Oi, gente, cheguei. E cheguei para o último episódio do Quadro Alarme em parceria com o Fundo Brasil de Direitos Humanos. Meu publi! O Fundo Brasil, que em 2021 completou 15 anos, é uma fundação independente que financia e dá suporte a pequenos grupos e coletivos que defendem os direitos humanos de todo o Brasil. E eu estou aqui para contar a história de mais uma mulher preta incrível e contar um pouco sobre o seu papel aí na comunidade. Eu vou deixar o link do Fundo Brasil aqui na descrição. Eu já contei a história da Lília, da Alexandra e da Alessandra. Volta o feed aqui para ouvir. Hoje eu vou contar para vocês a história da Maria Alessi Vieira Vaqueiro. Ela é uma das lideranças da Associação Remanescente de Quilombo Ibicuí da Armada. Essa associação fica em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Então vamos lá. Vamos de história. Quando Alessi era criança, seus pais trabalhavam numa fazenda na área rural de Livramento, bem na divisa ali com o Uruguai. Com 7 anos de idade, os pais da Alessi resolveram se mudar aí para a cidade para que ela tivesse a oportunidade de estudar. E aí, quando a Alessi fez 9 anos, os pais resolveram que seria melhor ela morar com uma família que podia dar ali melhores condições de vida para ela, né? Então, dos 9 até os 15, ela morou com uma família aí de fazendeiros ricos e tal. E quando ela tinha ali seus 15 anos, ela voltou para casa dos pais para poder trabalhar, e ela já estava, né, maior. E para poder trabalhar e ajudar nas despesas da casa. Quando a Alessi fez 20 anos, ela se casou com o Newton e foi morar na comunidade quilombola Ibicuí da Armada. E essa comunidade fica a 50 quilômetros ali do município de Santana do Livramento. Alessi teve 2 filhos com o Newton, e ali na comunidade quilombola, ela percebeu que não existiam lideranças femininas. Ela percebeu que ali a maioria das ações e as coisas, as decisões eram tomadas por homens. E aí a Alessi ficou pensando assim, como que eu vou furar essa bolha e fazer parte aí dessas lideranças e das pessoas que realmente tomam as decisões, né, aqui no quilombo. E aí a Alessi falou, não, eu tenho que colar no cara aqui, que é o principal. E aí ela foi lá e colou no seu Antônio Eduino, que foi a pessoa que descobriu e organizou ali, né, aquele quilombo. E para estar por dentro de tudo, a Alessi virou secretária do seu Antônio Eduino. Então ela ia em todas as reuniões, participava de tudo, das atas, porque ela estava ali para auxiliar o seu Antônio. E aí a Alessi foi construindo ali, né, o seu lugar, o seu espaço dentro do quilombo, e começou a ser mais atuante, a dar umas sugestões e a fazer alguns movimentos para trazer algumas melhorias ali, né, para a comunidade. E assim, a Alessi foi se fortalecendo ali, né, junto com o seu Antônio Eduino, e dando ideias e se mostrando atuante no quilombo. E as pessoas começaram a respeitar mais a Alessi. Existia, sim, muito machismo ainda, né? Uma resistência, né, quanto a ter mulheres ali na liderança e tendo atitudes assim, né, mais proativas. Só que ela tinha o apoio, né, do seu Antônio, e conquistando o espaço dela, Alessi conseguiu se tornar presidente da associação. Né? O seu Antônio foi presidente, depois ela foi, e o seu Antônio ficou ali como secretário dela durante 4 anos. E aí, em 2019, depois aí de perder vários direitos, né, em virtude do governo atual, eles tiveram a ideia de juntar os quilombos, né, as comunidades ali da região, para fazer um grande encontro, né, e assim se fortalecer e trocar ideias, enfim. Antes desse grande encontro de 2019, já rolava, né, alguns encontros regionais, né, algo mais assim local, mas nunca eles tinham conseguido juntar tantas lideranças, né, de tantas comunidades como eles conseguiram em 2019. E aí o Fundo Brasil de Direitos Humanos entrou nessa hora que eles estavam se organizando, né, para realizar esse encontro, e eles participaram de um edital e ganharam, e o Fundo Brasil conseguiu dar aí esse apoio financeiro para que as coisas corressem melhor. E aí nesse encontro, né, além das comunidades quilombolas, estava presente ali a universidade, a CONAC, né, que também estava ali articulando, e CONAC significa Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos. A EMATER também estava presente, e o papel da EMATER é promover o desenvolvimento rural sustentável através da prestação de serviços de assistência técnica, extensão rural e social, classificação e certificação em benefício da sociedade, nesse caso é a EMATER RS, né, do Rio Grande do Sul. E aí uma coisa muito legal que acabou acontecendo também nesses encontros é que as comunidades quilombolas, elas passaram a trocar as sementes crioulas. E aí você vai perguntar assim para mim, Déia, o que é uma semente crioula? E aí eu vou te responder, puxa, eu não sabia também, mas agora eu sei. Uma semente crioula, pensa assim, é uma semente que ela passa de geração para geração. Então é uma variedade ali de sementes que são produzidas e adaptadas por agricultores familiares, assim. Então, indígena, quilombola, assentado de reforma agrária. Então, assim, tem variedades, tem milho, tem batata, tem um monte de coisa, tem cenoura, tem abóbora, e aí pelas sementes, né, você tem as características daquele milho, daquela batata.
Muito legal, né?
E as comunidades quilombolas do sul, elas são guardiãs das sementes crioulas.
Isso é, gente, isso é muito, muito louco.
E essas sementes, elas são um patrimônio genético mesmo, né? Genético e cultural de vários povos aí tradicionais, indígenas, quilombolas. E, assim, eles ajudam a conservar, né,
aquele recurso e tal.
Aí eles conseguem, por exemplo, melhorar a produção de um determinado milho.
Eu, assim, gente, tô falando aqui na orelhada do que eu entendi, mas se você jogar aí guardião de semente crioula no Google, você vai achar bastante coisa.
E aí, por que que eu escolhi a história da Alessi, que difere um pouco das outras histórias que eu trouxe aqui?
É, nesse mini especial do Fundo Brasil de Direitos Humanos.
Porque duas coisas me chamaram bastante atenção na história dela.
Na verdade, três coisas.
Primeiro, é essa questão do machismo, né, dentro das comunidades quilombolas. Então, é uma luta que está sendo vencida, né? Hoje já tem muitas mulheres aí atuando e participando da liderança de vários quilombos. Isso eu achei muito bacana, né? Esse papel da Alessi abrindo aí esse caminho no sul. Outra coisa que me chamou muita atenção é uma luta
que eles travam lá nesses quilombos, né? Que são vários ali juntos,
contra os agrotóxicos.
Porque, gente, tá uma coisa insana.
O governo, que a gente já sabe, liberou vários tipos de agrotóxico e isso colocou em risco várias plantações ali, né, familiares, a área dos quilombos. E como diz a Alessi, é uma luta dos grandes querendo que os pequenos, né, que são os quilombos, saiam das suas terras. E aí um jeito de tentar vencer é pelo veneno.
Pelos agrotóxicos.
E já é uma luta que vem de tempos, mas neste evento, que durou 2 dias em 2019, a Alessi conseguiu juntar ali 16 comunidades quilombolas,
mais de 300 pessoas,
ali no Rio Grande do Sul, para tratar desse assunto, né? Para se organizar melhor, para combater esses grandes, né, que a Alessi
diz que invadem a área e, enfim, né, a gente já sabe.
Outra questão que eu fiquei muito interessada é que a Alice estava me falando que os quilombos, eles estão envelhecendo. E os jovens que nascem nos quilombos, eles saem para estudar e não voltam. Então agora eles estão com projetos e planos para que esse jovem volte a morar nos quilombos depois que ele foi, estudou, fez o que queria fazer aí em relação à sua vida acadêmica e volte para o quilombo para também que a comunidade se beneficie do que ele aprendeu e que ele possa deixar esse quilombo mais jovem.
Eu particularmente não tinha a menor ideia em relação a essa questão tão séria dos agrotóxicos, né? De como tentam expulsar os quilombolas das suas terras, envenenando, né? Literalmente envenenando essas terras e, né? Essas pessoas. E essa questão do jovem, né? Não voltar para o quilombo. Então, quando que você pensou isso? Eu nunca parei para pensar sobre isso, sabe? Das pessoas que saem, os indígenas, eles já fazem um movimento, né? Para os jovens retornarem ali para as aldeias e super funciona. E agora os quilombos estão fazendo também esse mesmo movimento para que os jovens voltem, depois que eles estudam tal, para habitar ali os quilombos e deixar, né, a coisa mais jovem.
A Associação Remanescente de Quilombo Ibicuí da Armada tem uns 12 anos, né, de fundação. Foi o seu Antônio Eduino quem formou, né, ali a primeira associação. A gente não precisa nem falar que também a associação e os quilombos ali, todos estão aí na luta contra o racismo também, né?
Principalmente ali no sul.
Então tem essa questão também, por isso que eu escolhi um quilombo lá do sul, pra gente ver como eles atuam. E eu pensei que eu fosse descobrir um pouco mais sobre como é essa questão do racismo lá, mas a gente focou mais em falar um pouco sobre as questões que afligiam mais a Alessina, que no caso agora é essa questão dos agrotóxicos, né? E também esse projeto bacana,
que eu vou querer saber mais depois, e se eu souber mais eu trago para vocês,
de como rejuvenescer os quilombos, como trazer a garotada aí de volta. Isso é muito legal, né? Eu quis trazer aí um pouco dessa informação para vocês e trazer a Alessi, né, que é uma luta diária, uma luta quase silenciosa, né? Porque pouca gente conhece. Eu também não tinha a menor ideia. E de um trabalho tão grande que ela desenvolve, né? Com tantos quilombos que ela conseguiu juntar e agora eles estão mais organizados. A Alessi é uma mulher e tanto. E agora a gente vai ouvir a Maiana Nunes, assessora de projetos do Fundo Brasil. E na sequência a gente ouve a Maria Alessi, maravilhosa, contando aí um pouco pra gente do projeto dela.
Eu sou Maiana Nunes, assessora de projetos do Fundo Brasil de Direitos Humanos, onde eu acompanho organizações, grupos e coletivos que estão em luta pela defesa dos direitos humanos a partir do enfrentamento ao racismo e da defesa e proteção de ativistas e militantes de direitos. E foi assim que eu conheci a história da Maria Alessi Vieira, que é uma liderança e ex-presidente da Associação Remanescente de Quilombo Ibicuí da Armada do Rio Grande do Sul e que foi apoiada pelo Fundo Brasil no edital geral 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mais de 6 mil territórios quilombolas em todo o Brasil protegem ecossistemas críticos, como a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, o Cerrado e o Pantanal. Eles desempenham um papel essencial e contribuem com a sociedade por meio da sua cultura, do uso coletivo da terra, do respeito à natureza e da gestão ambiental sustentável. A região denominada Bioma Pampa, que é onde se localiza o quilombo onde a Maria Alessi vive, no estado do Rio Grande do Sul, abriga diversas comunidades remanescentes de quilombolas, que se originaram a partir da população negra, que trabalhava como mão de obra escravizada nas grandes estâncias de gado e nas charqueadas. É fundamental apoiar lideranças como a Maria Alessi Vieira, que além de uma história de luta pela reafirmação da sua identidade quilombola, de luta contra o racismo e também contra o machismo, já que ela é uma das primeiras lideranças mulheres quilombolas da sua comunidade, também ajuda a questionar o predomínio de um discurso de exaltação à presença branca europeia nos estados do sul do Brasil. Apoiar grupos como o Quilombo Ibicuí da Armada, no Rio Grande do Sul, e lideranças como a Maria Lecy, é fortalecer a luta antirracista e demarcar que a ancestralidade negra está presente em todos os estados do Brasil.
Para assumir o papel de liderança da comunidade quanto presidente, eu antes andei muito junto com o seu Antônio Duino, que é a pessoa que descobriu, né, que organizou tudo para que hoje essa comunidade existisse. E aí eu era secretária dele na época, né, a nossa comunidade, ela tem uns 12 anos, né, 12 anos de associação formada, e foi o seu Iduino que constituiu a primeira associação, né, e eu era secretária dele, então a gente andou muito junto, né, nas reuniões, saímos para fora da cidade, né, aqui na área rural, fomos em Bagé, Alegrete, Paraí, São Gabriel, aqui, essas comunidades da volta, a gente conhece a maioria, né? E então a gente foi se aperfeiçoando nos assuntos, né? Vendo o que a gente podia trazer para dentro da comunidade. Então isso me deixou bem forte para que eu pudesse, quando teve que, porque são 4 anos, né? O estatuto garante 4 anos de diretoria, 2 anos e mais 2. E aí quando venceu o seu Iduino, eu entrei como sendo a presidente e ele virou meu vice-presidente. Então, o pessoal aceitou bem, porque eu estava bem por dentro dos assuntos e a gente, dentro desses 4 anos, conseguimos muitas coisas, né? Nos primeiros 4 anos, né? Adquirimos muitas coisas para a comunidade e, através disso, foi que me fortaleceu para eu ser uma liderança dentro da comunidade. A nossa cidade, ela é uma cidade machista, racista também, né? Mas como aqui as pessoas da comunidade, né, são negros e fazem muitos anos que moram aqui, e a maioria é família, então o machismo existe sim, né? E quantas coisas a gente tem que passar por cima disso, né? Muitas vezes, mas eu me senti bem pronta para ser líder dessa comunidade, sim. Para nós fazermos um encontro, né, que a gente juntou as comunidades, essas 16 com 300 pessoas, até mais, né, nós começamos a pensar um tempo atrás que a gente tinha que fazer a gente já fazia encontros, né, mas era regional, nunca com tantas comunidades, tantas lideranças, né, quanto dessa última vez, em 2019, e a gente já tinha mais ou menos uma ideia de como fazer, mas aí quando a gente pensou numa coisa maior, porque a gente também participa junto com a CONAC, com a federação, né, de outras atividades, então a gente achou que poderia ser um encontro estadual, né, e era um momento que a gente estava precisando muito de unir as forças, né, era um momento que nós tínhamos perdido a eleição, entrou o Bolsonaro e como tá agora, né, a gente começou a ver de início como é que a gente ia fazer, a quantidade de direitos que a gente tava perdendo, e achamos que a gente tinha que se organizar, né, pra fazer esse encontro. Foi quando a gente conseguiu o edital, né, entrar no edital do Fundo Brasil. Aí, quando a gente conseguiu o valor, a gente se organizou, porque a Emater sempre trabalhou com a gente, né? E aí a gente se uniu com as universidades, Emater, a Universidade, a CONAC, a Federação, todos esses órgãos fizeram parte junto com a gente. Foi a maneira que a gente conseguiu de poder trazer essa quantidade de pessoas para dentro da nossa comunidade, mostrar o que a gente tinha de melhor, né? Mostrar a distância que a gente percorre, né? Para a gente poder chegar até o centro da cidade, né? Então, foi bem interessante, uma troca de experiência, né? Muito bom esse encontro. Foram 2 dias e foi muito interessante e muito bom, levantadas muitas demandas das comunidades, né? A gente tá junto sempre quando tem atividades nas trocas de sementes crioulas, né? E a gente também tá junto nessa luta, né, contra o racismo, contra o preconceito. Isso é mais que normal da gente estar junto. Mas também a gente está junto na luta contra os agrotóxicos que estão tomando conta das comunidades, estão vindo para cima com tudo, né, querendo que o pequeno saia das terras, e é isso aí. E também a gente está junto numa demanda que é das comunidades. Na maioria das comunidades aqui do estado está ficando envelhecida, né, a gente não tem muitos jovens, então a gente está junto nessa parte de que maneira a gente vai fazer para que o jovem ele continue dentro das comunidades. É uma luta e são coisas que a gente está tentando de alguma maneira, não se sabe ainda como fazer, para que o jovem, quando ele for estudar, ele volte de novo para dentro das comunidades. atividades. Acredito que seja nessas atividades que nós estamos juntos, né? E também junto com a CONAC, né? Que é onde une as comunidades quilombola, federação também do Rio Grande do Sul aqui.
E este foi o meu último episódio com o Fundo Brasil. Eu amei a parceria. Tamo junto, Fundo Brasil. Espero que em breve eu volte contando mais histórias aí dos projetos do Fundo. Um beijo e eu volto em breve.
Alarme é um quadro do canal Não Inviabilize.